Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, companheiros, boa tarde. Começando o nosso programa Causa Operária, mais uma vez aqui, sexta-feira, hoje que é dia 22, é isso? 22? Tô perdido aqui, calma aí. Hoje é dia 23, hoje é dia 23, então nós estamos começando nosso programa aqui de hoje, programa Causa Operária. Tem muita coisa para falar sobre vários assuntos aí relacionados à política nacional e internacional. Nosso programa hoje é número 134, estamos ao vivaço aqui, então sintoniza aí, entre aí pela Rádio Cultura de Curitiba, mais vivo de todas. Você pode ver nosso programa pela Rádio Cultura de Curitiba, você pode ver também nosso programa pela Causa Operária TV. É só você acessar o YouTube, então, da Causa Operária TV, e você vai ver o nosso programa lá, esse programa de número 134 que está acontecendo no dia de hoje, né? Então, esse programa, você pode entrar lá e mandar seu comentário, pegar esse link também, compartilhar com o pessoal aí, com seus amigos, com a sua família, no grupo dos seus companheiros aí, o pessoal que, que também é bolsonarista, pode mandar para todo mundo aí, manda o programa para todo mundo, a gente não faz distinção aqui de público, né? Queria mandar um abraço também já para todos os ouvintes da rádio, né? A rádio que aí tem um acesso aí a várias cidades do Paraná, né? Então, vamos lá, dê o like, compartilhe o programa, né? Divulgue aí cada vez mais para que a gente possa ter mais audiência e também falar, né? Passar mais informações sobre a política nacional e internacional e também sobre o programa do Partido da Causa Operária. Isso que é o mais importante, então, é as pessoas conhecerem o PCO, né, e cada vez chegarem mais próximos aí, porque nós temos um programa revolucionário, um partido revolucionário, e a gente precisa, então, de cada vez mais gente, mais trabalhadores junto com a gente, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, né, estamos aqui nessa batalha. Já estamos aqui com o nosso companheiro Rony Silva. Boa tarde, companheiro Rony, tudo bem?
Boa tarde, Adriano. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Causa Operária.
Maravilha, isso aí. Então, estamos com o companheiro Rony aqui diretamente do Rio Grande do Sul para comentar com a gente várias informações que a gente vai passar para vocês aqui. Denúncias também que estão aí circulando, né? Nós temos várias coisas para falar sobre hoje, né? Uma delas aí é a questão aí do Alexandre de Moraes, o ministro aí que virou todo poderoso. Deus, né? Agora ele manda prender, manda soltar, faz o que dá na telha, Rony. Ele está fazendo o que dá na telha. Bom, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar também sobre a questão do governo aí também, que está limitando a entrada de imigrantes no país. A gente vai falar o que significa isso daí e para onde pode levar esse tipo de atitude aí do Ministério da Justiça brasileira, junto com a Polícia Federal, aquela Polícia Federal que a gente sabe, que tem perseguido aí nos últimos dias aí todo o pessoal que está, né, o pessoal que está chegando aí dos países árabes. Um palestino, inclusive, foi deportado por essa Polícia Federal, né? Ele foi deportado aí porque o cara é palestino, né? E as leis aqui do Brasil estão a serviço completamente do imperialismo aí. E a Polícia Federal subordinada ao imperialismo, fazendo esse tipo de ataque contra os imigrantes. E a gente vai comentar para vocês um pouquinho sobre isso aí também. Outra coisa que a gente vai falar com vocês aqui também no programa de hoje é a questão aí da vassalagem, o capachismo da esquerda pequena burguesa em relação aí aos presidenciáveis norte-americanos do Partido Democratas, né, estão aí numa lambeção de botas sem tamanho, tanto a imprensa golpista quanto a esquerda pequena burguesa. Então a coisa está de mal a pior, a gente vai comentar para vocês como é que anda essa situação. E não menos importante do que isso, né, uma situação que vem já recorrente, que vem acontecendo, a gente já comentou sobre isso, mas vale frisar, aumentar aí, em relação a isso, porque a situação está pegando cada vez pior. É a questão da Venezuela, tá? As eleições da Venezuela, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela deu a vitória ao companheiro Maduro no dia de ontem, né? Foram abertas aí 100% das atas, a pedido inclusive do próprio Maduro, né? Colocando aí toda a eleição, mostrando pro pessoal então que ele é o ganhador das eleições. No entanto, existem setores da esquerda pequena burguesa, essa mesma que apoia Kamala Harris e o Biden, também estão contestando, ainda continuam contestando as eleições, né? Depois do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano dar vitória aí pro Maduro, a gente está aqui aguardando a posição do governo brasileiro, que se diz democrático, se diz isso, né? Vamos esperar aqui agora, então, para ele falar, né? Esperar ele falar aqui, então, que reconhece aí a vitória do companheiro Maduro na Venezuela, né? Vamos esperar isso aí, mas eu já tive uma notícia aqui, agora há pouco eu estava olhando o Twitter aqui a respeito das notícias, um canal aí chamado Eixo Político está informando que o Brasil não vai reconhecer a suposta vitória de Nicolás Maduro nas eleições da Venezuela. Isso está informado também pela CNN. A gente vai ver se isso é real, se isso vale, né? Se isso é verdadeiro. Então a gente vai comentar para vocês essas e outras informações que a gente está colocando aqui na pauta para mostrar para vocês aí, então, essa da questão da Venezuela, que o Boulos também veio falar aí para a gente a respeito das eleições da Venezuela. Ele disse que é prefeito de Tel Aviv, mas de Caracas ele é prefeito sim, tá? Ele está dando palpites aí em relação às eleições da Venezuela, e são palpites aí totalmente ligados ao imperialismo. A gente vai comentar isso para vocês também, né? Bom, mas antes de tudo isso, companheiros, eu gostaria que vocês acessassem aí o Diário da Causa Operária, né, para vocês verem aí o que está rolando no Diário da Causa Operária dessa semana. Nós vamos colocar aqui na página principal, e eu vou colocar para vocês aqui o assunto principal do nosso diário de hoje, que é escândalo do Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, escândalo. CNJ se recusa a investigar as arbitrariedades de Moraes. Então tá aí, essa que é uma situação que a gente vai comentar já de início aqui do programa, mas também tá aí a nossa capa do Diário do Diário da Causa Operária, né, e vários outros assuntos relacionados também à Venezuela. Como eu disse para vocês, nós já chegamos a quase 4 mil matérias relacionadas à questão da Palestina. Nós temos um especial dentro do nosso Diário da Causa Operária, um especial Palestina. Então não percam, vão lá, vejam lá as matérias, tudo sobre a Palestina. Eu acho que é a maior cobertura que está tendo em relação à questão da Palestina, a faixa de Gaza e o regime sionista, é o nosso diário, tá? Então não perca tempo, vá lá, acompanhe, né? E também temos agora um especial sobre a Venezuela, porque a gente está vendo aí que há em andamento, ainda há em andamento, um golpe de Estado contra o povo venezuelano. E esse golpe de Estado aí tem várias pessoas envolvidas nessa situação, e está ficando cada vez mais difícil aí, então, para o imperialismo seguir, né, no seu plano golpista, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre os nossos candidatos, sobre as nossas candidaturas, o pleito eleitoral que já está em marcha aí. Nós temos vários companheiros, nosso partido foi um dos partidos que mais cresceu em relação ao número de candidatos sobre toda a esquerda, né? Nós crescemos aí, toda a esquerda dita radical, né, ela diminuiu a sua parcela de pessoas aí com candidaturas. No caso do partido, da Causa Operária, é o contrário, nós aumentamos, né? Nós vamos ter mais de 170 candidatos aí, cerca de 50 capitais aí, ou cidades terão candidatos a prefeito, né? Capitais, 50 capitais é muita capital, né? Mas cerca de 50 cidades aí a gente vai ter candidato a prefeito. Enfim, né? Curitiba também nós temos candidatos a prefeito também. Candidato a prefeito, nosso companheiro Felipe Bombardelli. Bom, nós vamos seguir aqui nosso programa de hoje, então, começando a falar aqui já sobre a questão aí do Alexandre de Moraes, né? Esse aí, que tiveram vazamentos aí, que a gente viu alguns vazamentos divulgados pela Folha de São Paulo, pelo jornalista Graham Greenwald, né? Ele divulgou então que o Alexandre de Moraes usava seus assessores aí para perseguir pessoas, né? Para perseguir, criar pessoas aí, criar fatos, né? Para que ele poderia julgar pessoas, enfim, perseguir, multar, prender, tudo que tem direito aí contra seus inimigos políticos, né? Essa foi uma denúncia, né? Na sequência vem outra denúncia. A outra denúncia, a gente comentou essa primeira denúncia no último programa, né? Mas essa aqui tem uma nova denúncia, onde o Alexandre de Moraes também perseguiu manifestantes nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês se lembram, mas teve uma digamos assim, um evento, né, em Nova York, onde os ministros do STF foram participar, né? E eles participaram nos dias 14 e 15 de novembro de 2022. Alguns ministros do STF esteve presente lá para participar de um evento, né? Lead Brasil Conference, né? Lead Brasil Conference, enfim, né? A questão é falar sobre desinformação, questão de fake news e blá blá blá, essas coisas todas aí que eles adoram colocar na lei para perseguir a população. Nesse caso aqui, então, o ministro Gilmar Mendes, Moraes, Lewandowski, Dias Toffoli, Barroso, né, todos participaram desse evento. E alguns manifestantes se colocaram em frente a esse evento, né, para denunciar aí e fazer uma manifestação contra o Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Ele mandou, antes de acontecer a manifestação, ele já tinha, ele já sabia mais ou menos quem eram as pessoas que estariam organizando a mobilização, e ele começou a perseguir o pessoal. Ele começou a perseguir o pessoal, e inclusive com o objetivo aí de que fechasse as redes sociais para que a manifestação não acontecesse, né? É incrível isso daí. Nos dias dessa última quarta-feira, a gente teve a notícia de que ele também decidiu depois desses vazamentos, né, que os vazamentos aí tá gerando uma crise tensa dentro da burguesia aí, né, desses grupos aí, colocando até sob suspeita todo o Supremo, né, coloca-se aí todo o Supremo em pauta. Por isso a gente viu vários ministros do STF vindo a público aí defender, porque eles sabem que a gravidade do que eles fizeram é muito grave o que eles fizeram, né, então eles e recompor aí de alguma forma ou tentar amenizar a situação, né, dizendo aí que o STF é um órgão ilibado, imparcial, enfim, né? Então tá tudo assim a situação. E que aconteceu? O Alexandre Moraes, ele mesmo decidiu investigar os próprios assessores. É uma coisa de louco? É de louco, mas é o que está acontecendo no Brasil hoje, é essa situação aí que a gente não para de ver. Fora isso, companheiro Rony, aconteceu mais uma coisa também no dia de hoje, que é uma matéria publicada no nosso jornal, é a capa do nosso diário de hoje, né? É escândalo, né? O Conselho Nacional de Justiça se recusa a investigar as arbitrariedades de Moraes, né? Tá sendo aí, né, o CNJ, então, decidiu na terça-feira arquivar o pedido de investigação movida pelo partido contra os juízes mencionados no caso. Olha bem, né, o pedido tinha como alvo os juízes Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Moraes, e Marco Antônio Martim Vargas, juiz auxiliar da presidência do TSE à época. Então, o Conselho Nacional de Justiça decidiu, por conta própria agora, que não vai investigar o pessoal. É uma bandalheira, Rony. Comenta pra gente, Rony.
Ah, é necessário que se diga que o Alexandre de Moraes... ele é um agente imperialista, né? Ele não está fazendo essas atitudes que ele está tomando de forma aleatória. O imperialismo vive uma profunda crise, né? E o Alexandre de Moraes, ele está sendo um agente que atua contra os direitos democráticos da população. E isso não é uma forma aleatória, né? E a esquerda pequeno-burguesa, entre PT, PSOL, que elegeu o bolsonarismo, elegeu um inimigo fictício, que foi o bolsonarismo, para simplesmente ter um palanque, que, em vez de enfrentar o problema real, que é a burguesia, também entrou nessa de que é preciso defender o Alexandre de Moraes. E com isso... Os direitos democráticos dos trabalhadores está em risco. Né? O Alexandre de Moraes, ele faz o que ele está fazendo porque ele tem carta branca pelo imperialismo. Ele não está fazendo isso à toa. O que ele vem cometendo e os crimes que ele está cometendo não são à toa. Não são aleatórios ao que vem acontecendo com a própria crise do imperialismo, que precisa concentrar o seu domínio aqui na América do Sul, que ele já vem perdendo no comércio em geral para a China, né, que a China vem se desenvolvendo aqui na América do Sul.
Bom, é isso, né? A situação está cada vez mais caótica mesmo, né? E aí a gente tem aí esse cidadão fazendo todo esse tipo de arbitrariedade aí. Bem colocada a colocação do companheiro Rony aí em relação à esquerda pequena burguesa, que está entrando de cabeça na defesa do cidadão. O pessoal, eles perderam o juízo completamente. Então, nós estamos falando do cidadão, participou ativamente aí do golpe de Estado, participou ativamente da prisão do ex-companheiro Lula para que se consolidasse aí a eleição aí vitoriosa do Bolsonaro. Enfim, nós estamos falando de uma pessoa que ela é inimiga completa dos trabalhadores, né? Mas a esquerda pequena burguesa acredita piamente que esse seria o salvador da democracia, né? Por conta daquela atividade, daquela manifestação que os bolsonaristas fizeram no dia 8 de janeiro, né, colocando aí uma pressão sobre o governo brasileiro. Não se trata, a gente já está cansado de falar, não se trata, claro, não se trata de um golpe de Estado, já foi puramente uma manifestação, né, de pessoas aí de idade, né, trabalhadores aí que foram lá de uma forma aí iludidos, né, pelo bolsonarismo. Eles caíram nessa conversa aí e foram lá fazer esse ataque aos três poderes lá, enfim, né? Mas não tem nada de golpe de Estado. Porque para ter um golpe de Estado, o pessoal precisa estar armado, o pessoal precisa ter aval do imperialismo, os generais teriam que estar envolvidos até o pescoço. Não que, que os generais não estejam envolvidos nessa manifestação, tá? Não é essa questão. O que nós estamos falando aqui é que eles têm que estar envolvidos diretamente numa tentativa de golpe de Estado, que é uma coisa muito ampla, uma coisa muito maior, né? E aquela ali foi só a manifestação. A gente viu quem foi preso por conta dessas manifestações, preso inclusive pelo Alexandre de Moraes. Foram aí faxineira, uma mulher que fazia unha, um cidadão que trabalhava na Sabesp. Teve até, para você ter uma base, teve até pessoa de rua que foi preso, né? Depois, se cair em si, né, e viram que esse cidadão era um morador de rua, né, e colocaram o cidadão de volta na rua. Cidadão, pelo menos, quando ele estava preso, ele tinha de dormir e comer. Agora, jogaram o cara de volta na rua aí. Sabe-se lá Deus como que tá, né? Mas, enfim, essa aí é a justiça brasileira. Pode falar, mano.
A gente não pode ser ingênuo de achar que é... de acreditar que essa esquerda, ela pequeno burguesa, não sabe o que está fazendo. Ela sabe. Só que no momento que ela toma essa atitude, que é uma atitude eleitoreira, simplesmente porque ela elegeu um inimigo fictício, né, e para garantir seu status quo, né, eleitoreiro dentro da instituição burguesa, se ela tiver uma outra atitude, se ela tiver uma outra forma de crítica ao Supremo, ela vai ter. E essa atitude, ela vai entrar num determinado momento, numa situação eleitoral que é de conflitante para ela. Então, é isso que essa esquerda não quer. Entendeu? Essa esquerda, ela toma essa atitude, justamente por uma questão eleitoreira. Nós temos aí o próprio presidente Lula, que cada vez está mais limitado no seu governo, né? Vem atacando sistematicamente as instituições democráticas instituídas na Venezuela, do povo venezuelano, povo soberano venezuelano, que é de uma forma cada vez mais pró-imperialista e cada vez mais um governo que vem se limitando, tanto em políticas públicas, né, tanto na questão de retiradas de direitos da população, da classe trabalhadora.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.